Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Se você está ouvindo esse programa pela primeira vez, saiba que ele é parte de um curso de estudo de todos os livros da Bíblia e já estudamos 65 dos 66 livros que a compõem. Hoje comentaremos sobre o último e talvez o mais difícil dos seus livros, que é o Apocalipse. E você é nosso convidado. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Observe, a revelação no singular. Esta revelação foi dada ao apóstolo João quando ele estava na ilha de Patmos e significada para João por um anjo. Quando falamos a palavra significada, nos referimos a signos, porque a mensagem da revelação de Jesus Cristo dada a João é uma mensagem para o povo de Deus em linguagem de sinais ou signos. É uma mensagem dada ao povo de Deus em códigos, e a única maneira do povo de Deus compreender essa mensagem é por meio de chaves que desvendam estes códigos. Já falamos sobre algumas dessas chaves e hoje falaremos sobre outras. Logo de início, quero dizer que nosso objetivo é fazer apenas uma introdução ao livro de Apocalipse no curto espaço de tempo que temos. Futuramente faremos outro tipo de estudo mais analítico. O tipo de estudo que estamos fazendo agora é introdutório e oferece uma visão geral de cada livro da Bíblia, procurando mostrar como cada um deles se encaixa num todo. Esse estudo do Apocalipse visa dar uma visão geral deste livro e também mostrar como ele se encaixa com os outros 65 livros da Bíblia. No programa passado, comentamos que a Bíblia começa com uma revelação sobre a qual não teríamos nenhuma informação se Deus não nos tivesse revelado. A palavra revelação tem o mesmo significado da palavra grega apocalipse, que significa remover o véu. A ideia é que existe uma verdade por trás do véu que você jamais descobriria se Deus não o removesse e não a revelasse. A primeira verdade que a Bíblia revela é referente à criação, ao começo de tudo. Como tudo começou, a Bíblia termina removendo outro véu e revelando outra verdade, a do futuro. Como tudo vai acabar? O que vai acontecer no fim de tudo? Sem uma revelação de Deus, jamais poderíamos saber a resposta. A frase "Eu sou o Alfa e o Ômega" aparece várias vezes no último livro da Bíblia. Seria a mesma coisa que dizer "Eu sou o A e o Z". A primeira letra do alfabeto grego é o Alfa e a última o Ômega. Portanto, dizer "eu sou o Alfa e o Ômega" é a mesma coisa que dizer "eu sou o início e o fim". Iniciamos nosso curso com o livro de Gênesis, que significa começo, e estamos no fim do nosso curso com o último livro da Bíblia. Neste livro temos a revelação do único, Jesus Cristo, que é o começo e o fim, que era e é e sempre será o eterno Cristo. A revelação do começo e do fim está ilustrada para nós no quarto capítulo do Apocalipse. Entendê-la é uma das chaves para decodificar a mensagem deste livro. O livro do Apocalipse foi escrito numa linguagem de sinais, ou símbolos. Quando estudamos os ensinos de Jesus, aprendemos sobre as parábolas, palavra composta por duas palavras gregas, balu, que significa jogar, e para, que significa ao lado de. A parábola é uma história ou ilustração jogada ao lado de uma verdade que tentamos ensinar. O que é um símbolo? Novamente vamos nos remeter ao grego para entender. Esta palavra também é composta pela palavra balo, que significa jogar. Só que agora vem acompanhada por um símbolo, que significa do outro lado. Com o símbolo você tem uma ilustração ou uma história jogada do outro lado, com o objetivo de fazer você entender a verdade que está sendo ilustrada ou ensinada. O autor vai jogar estas ilustrações na nossa frente, diante das nossas mentes, para ilustrar uma verdade. O Apocalipse é um livro cheio de símbolos, verdades e ilustrações jogados diante das nossas mentes, porque o seu objetivo é revelar Jesus Cristo como ele era, como ele é e como ele sempre será. A primeira chave que mencionamos é o Espírito Santo. Não conseguimos entender nenhuma verdade espiritual sem o Espírito Santo. Isso é particularmente verdadeiro em relação ao livro do Apocalipse. Não conseguiremos entender a revelação do futuro sem a chave mestre, ou o Espírito Santo. De acordo com Jesus, a principal função do Espírito Santo é nos revelar as verdades espirituais referente ao que está para acontecer, João 16. Por isso, no que concerne ao futuro e aos fatos espirituais que ainda não se cumpriram, precisamos da chave mestra, ou Espírito Santo. Com a chave mestra, o Espírito Santo, a próxima coisa que precisamos é perceber que todos os símbolos do Apocalipse são símbolos bíblicos. A chave para entender estes símbolos bíblicos é buscar outras ocorrências dele nas Escrituras. Se entendermos os significados destes símbolos em outras passagens da Bíblia, as chances de entendermos o significado deles no livro do Apocalipse serão bem maiores. Tendo isto em mente, comentaremos sobre o tema do Apocalipse e o começo e o fim. O sumo sacerdote no tabernáculo no deserto e no templo de Salomão usava a estola sacerdotal, bordada com pedras que representavam as tribos de Israel. Essa ilustração está registrada no capítulo 4 do Apocalipse. Quando a porta do céu se abriu, foi visto um trono, e sobre ele alguém sentado com aspecto semelhante às pedras jaspe e sardônio. Também havia um arco-íris ao redor do trono, como uma esmeralda. Estas pedras preciosas eram joias que representavam as 12 tribos de Israel. Cada nome de tribo possui um significado, e a primeira joia representava a tribo de Ruben. A primeira tribo, que significava, veja, meu filho. A última das 12 tribos era Benjamim, que significa o filho da minha mão direita. A esmeralda representava a tribo de Judá, que significa louvor. Portanto, no capítulo 4 do Apocalipse, na visão do céu e do trono, nesta linguagem de sinais, a mensagem era: veja, meu filho, o filho da minha mão direita, louvai-o. Nos capítulos 4 e 5 observamos um louvor e uma adoração muito bonitos, e que Deus, o Pai, transfere o centro da adoração no céu dele para seu filho, o Cordeiro, com a aparência de ter sido sacrificado. Deus está dizendo: adorem meu filho, adorem meu filho por causa do que ele foi, do que ele é e do que ele sempre será. Adorem meu filho. Estou explicando isso para mostrar que os símbolos do Apocalipse são símbolos bíblicos e que é importante conhecer o significado destes símbolos bíblicos. Volte para o capítulo 28 de Êxodo e leia a descrição da estola sacerdotal. Aí você poderá entender o que estes símbolos bíblicos significam quando ler o Apocalipse. Estas pedras preciosas mencionadas junto com aquele que está sentado no trono no céu são símbolos bíblicos. Como todos esses símbolos são bíblicos, você pode ver por que os livros da Bíblia foram organizados da forma que o livro de Apocalipse ficasse por último. O pré-requisito para compreender o Apocalipse é entender os outros 65 livros da Bíblia. É por isso que fico espantado quando um recém-convertido diz que o primeiro livro da Bíblia que ele quer ler é o Apocalipse. Geralmente eles acabam não entendendo nada, e dá para saber por quê, né? Isso acontece não só porque esses símbolos são criptográficos, mas também porque o pré-requisito básico para entendê-los é entender toda a Bíblia. Por isso acho que a posição do livro do Apocalipse na Bíblia é a mais apropriada. Eu gostaria de exemplificar esta chave usando outros símbolos. Observe, por exemplo, os seguintes versículos, Apocalipse 1:4, 4:5 e Apocalipse 5:6, que mencionam os sete Espíritos de Deus. Diz assim: João, às sete igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O que são os sete Espíritos de Deus? Você já tinha ouvido falar dos sete Espíritos de Deus? Aquelas pessoas que estudam os números na Bíblia afirmam que o número sete significa perfeição ou plenitude. Isso sugere que os sete Espíritos de Deus são a expressão perfeita de Deus. Entretanto, muitos estudiosos acreditam que a expressão "os sete Espíritos de Deus" nos remete às profecias de Isaías. Em Isaías 11, versículos 1 e 2, o príncipe dos profetas apresenta a profecia dos sete Espíritos de Deus, cumprida pelo apóstolo João no Apocalipse. Um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria, aí temos o 2. O entendimento, 3. O Espírito que traz conselho, 4. E poder, 5. O Espírito que dá conhecimento, 6, e temor do Senhor. Com estes são 7. Isaías estava falando que o Messias viria, e quando ele viesse, seria a expressão completa de Deus, que na sua essência é um Espírito. De acordo com Isaías, Jesus Cristo exemplificaria esse perfil de 7 características de uma vida que é verdadeiramente cheia do Espírito e controlado por Ele. Dentro do simbolismo também são citadas 7 lâmpadas de fogo, ou 7 candelabros diante do trono, representados aí os 7 Espíritos de Deus. Eu gosto particularmente do capítulo 5, versículo 6, que diz assim: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Estudiosos afirmam que chifres na Bíblia representam poder e olhos, sabedoria. Por isso, João está dizendo que o cordeiro, que parecia ter sido morto, é uma expressão completa do Espírito de Deus que expressa o poder e a perfeita sabedoria de Deus. Quando Jesus Cristo foi sacrificado como um cordeiro, sua morte foi uma expressão da sabedoria perfeita e do poder de Deus. Ele, que parecia ter estado morto, eram os 7 Espíritos de Deus vindos ao mundo, expressão da essência de quem é, do que Deus é. Portanto, quando Jesus morreu na cruz, ele foi uma expressão completa do Espírito de Deus. Ouça mais uma vez esta profecia de Isaías, dos 7 Espíritos de Deus, cumprida na vida de Jesus Cristo. Assim escreveu Isaías: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. 1. O Espírito que dá sabedoria. Temos aqui o Espírito 2, e entendimento, 3. O Espírito que traz conselho, 4. E poder, 5. O Espírito que dá conhecimento, 6. E o Espírito que dá temor do Senhor, 7. O Espírito do Senhor foi muito importante no ministério de Jesus. Cristo foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. Ele voltou no poder do Espírito. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Certamente o Espírito do Senhor estava nele, sobre ele, e se expressando através dele. Jesus tinha o Espírito do conhecimento, significando que ele tinha o perfeito conhecimento da palavra de Deus. Quando tentado pelo diabo no deserto, ele respondeu com um conhecimento perfeito das Escrituras. Ele respondeu no Espírito do conhecimento. Ele também tinha o espírito de entendimento, conforme ele ensinou na parábola do semeador. A palavra de Deus tem poder, mas esse poder só será manifestado se compreendermos a palavra e deixarmos que ela penetre em nossas mentes. A sabedoria é a aplicação do conhecimento e não apenas o entendimento do conhecimento. É a sabedoria na prática. Jesus tinha o espírito da sabedoria porque ele viveu a palavra de Deus. O poder de Jesus como mestre que era, que dentro da sua humanidade ele viveu tudo o que ensinou. Ele tinha o espírito do entendimento e o aplicava perfeitamente, mostrando que tinha também o espírito de sabedoria. Também o espírito do conselho é mencionado aqui, uma vez que Jesus compartilhava a palavra de Deus e sua aplicação com o povo. Jesus estava sempre conversando com alguém. A conversa junto ao poço, com a mulher, com Zaqueu. Hoje chamamos isso de aconselhamento. Jesus aconselhava aquela gente. Quando a palavra de Deus é compartilhada, o seu conhecimento, entendimento, aplicação e conselho, então existe poder. Por isso Jesus manifestou o espírito de poder e depois o espírito de adoração. Jesus era certamente um homem de adoração e demonstrava ter o espírito de adoração. Observe quantas vezes no Novo Testamento encontramos citações contando que Jesus foi para o monte orar e adorar. Jesus gostava muito de fazer isso. E, na verdade, ele passava metade do tempo fazendo a obra de Deus e outra metade do tempo orando e adorando a Deus. Com frequência as pessoas me perguntam: você é cheio do Espírito? Minha resposta é: nem sempre. E você é? Ninguém está sempre cheio do Espírito. Jesus estava sempre, 100% cheio do Espírito. Mas nós não. Deveríamos estar, poderíamos estar, mas não estamos. As pessoas não entendem bem essa questão. Como um homem ou uma mulher, uma igreja, um pregador, enfim, um crente, demonstraria estar cheio do Espírito? Muita gente acha que através de sinais, dos dons, ou através de uma liturgia especial no culto da igreja. Baseado nesse texto de Isaías, referente aos sete Espíritos de Deus, sabe como eu definiria ser cheio do Espírito Santo? Uma pessoa que é como Cristo. Jesus estava sempre cheio do Espírito. Isso significa que ele estava sempre falando em línguas ou manifestando dons espirituais? Não. Isso quer dizer que ele tinha o Espírito do Senhor, que estava sempre em comunhão contínua e consistente com o Espírito de Deus. Ele tinha o Espírito do conhecimento da palavra de Deus. Ele tinha o Espírito do entendimento. Ele não apenas entendia a palavra de Deus. Ele compreendia as pessoas e sabia como a palavra de Deus deveria ser aplicada em suas vidas. Ele tinha o Espírito da sabedoria, o Espírito do conselho, o Espírito de poder e principalmente o Espírito de adoração. O seu prazer estava em adorar. Jesus é o exemplo nas Escrituras do símbolo que aparece várias vezes no Apocalipse, os sete Espíritos de Deus. Lemos no capítulo 4, versículo 1, que João recebeu um convite. Suba para cá, lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Era uma voz como de trombeta que o conduziu até lá. Estamos diante de mais um símbolo, não estamos? Qual é a primeira coisa que você espera que aconteça quando a série de eventos que chamamos de segunda vinda de Jesus Cristo começar? A primeira coisa que espero que aconteça é o toque da trombeta. Adoro música e o som da trombeta, mas creio que nunca ouvi uma trombeta como a que ouviremos naquele dia, que dará início aos eventos que compõem a segunda vinda de Cristo. Muitos acham que o primeiro acontecimento será o arrebatamento da igreja. Não! Primeiro ocorrerá o chamado, o toque, a trombeta. Algumas pessoas acham que a voz como de trombeta que chamou João para subir e depois o tomou para vislumbrar o trono é o símbolo bíblico referente ao arrebatamento da igreja. João vê um mar de vidro em frente ao trono. Esse também é um símbolo bíblico. Tanto no tabernáculo como no templo de Salomão havia o lavatório para lavagem e limpeza. Você está lembrado que quando o sacerdote ia para o lugar santo, enquanto o pecador esperava do lado de fora, ele passava primeiro pelo altar da purificação, onde colocava o sacrifício do pecador, você se lembra? Enquanto acontecia aquela oferta ao Senhor, ele ia para o lavatório, semelhante a uma grande bacia, onde de maneira cerimoniosa ele se lavava. A mensagem desse ato é: lave-se antes da adoração. Ou, quem pode subir à presença de Deus? Aquele que tem suas mãos limpas. A mensagem do lavatório era que você deve se limpar antes de, como pecador, aproximar-se do Deus Santo. Observe que na passagem do Apocalipse, o mar é como cristal. Em outras palavras, está solidificado. Aprendemos com o livro de Hebreus que a água representa a purificação que todos nós precisamos para nos aproximar de Deus. Jesus disse a Pedro e a João que aqueles que passaram pelo banho da purificação não precisam nascer repetidas vezes quando pecam. Você não precisa de outro banho de purificação cada vez que peca. É como se você tivesse tomado banho no banheiro público e no caminho para casa tivesse pisado em alguma coisa e sujasse o seu pé. Chegando em casa, você não vai precisar tomar banho outra vez, mas só lavar os pés, então isso já o deixará limpo outra vez. Essa nova lavagem dos pés é representada pelo lavatório. Você não pode se aproximar do trono de Deus sem antes passar pelo lavatório. No Apocalipse, esta água do lavatório está solidificada, porque este vidro ou cristal representa uma purificação permanente. A purificação nunca é permanente nesta vida. Precisamos de purificação contínua. Quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, disse a Pedro: olha, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Jesus quis dizer que não haveria comunhão entre eles. Ao que Pedro então respondeu: ah, então, Senhor Jesus, não apenas lave os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Ele já exagerou, né? Bom, mas esse era Pedro. Esta ideia de não ter comunhão comigo sem uma purificação contínua é ilustrada nas Escrituras através do lavatório. Não podemos nos aproximar de Deus sem passar pelo lavatório, sem a purificação contínua. Mas no livro do Apocalipse, ela é o mar de vidro, representando uma purificação completa e permanente, para sempre limpo. No capítulo 5 encontramos outro símbolo, um livro perfeitamente selado com sete selos, e ninguém que conseguia abri-lo. Isso nos remete ao livro de Rute. Você está lembrado que Boaz precisou assumir todas as dívidas de Ruth, as dívidas que Ruth tinha e então trazê-la de volta casando-se com ela? Quando isso acontecia, as dívidas da mulher eram seladas num rolo, num livro. E o parente redentor não podia abrir o livro, o rolo, até que provasse estar habilitado para resgatá-la. Só depois disso ele saberia o quanto tudo lhe custaria. O que vemos no quinto capítulo do Apocalipse é que não havia ninguém qualificado para cumprir o papel de redentor, até que foram ouvidas as boas novas. Não chore! Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Jesus quebrou os selos e abriu o livro. Ele viu o quanto lhe custaria para nos redimir e pagou o preço. Quando a porta do céu se abriu no capítulo 4 do Apocalipse, lemos que havia quatro tronos e 24 anciãos sentados neles. Estes anciãos representam a liderança do povo de Deus. Temos aqui outro símbolo bíblico. Você está lembrado que Davi dividiu o sacerdócio de forma que sempre havia 24 sacerdotes de plantão? Segundo os estudiosos, estes 24 anciãos representam a liderança do povo de Deus. Alguns dizem que eles representam os 12 apóstolos e as 12 tribos, mas isso pode ser deduzido demais. O conceito que eles representam é o de liderança. Esses anciãos tinham coroas de ouro porque eram vitoriosos, usavam roupas brancas porque se mantiveram puros até o fim, tinham harpas, o que significa que eram adoradores, e tinham taças de ouro cheias de incenso, representando as orações do povo. Esses anciãos eram vitoriosos e se conduziram bem até o fim, porque eram adoradores, e porque os santos estavam orando por eles. Esta é a chave para que tudo vá bem até o fim. Gosto de repetir para enfatizar. Todos esses símbolos são símbolos bíblicos. Procure entender o que eles significam no primeiro texto em que aparecem na Bíblia, e depois você conseguirá entender os significados deles no Apocalipse. Programe-se para estar conosco no próximo encontro com a Palavra. Deus lhe abençoe de uma forma especial.
Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.